11h34 no horário de Brasília, 28 graus é a temperatura em Cascavel. E segundo o CIMEPAR, hoje a temperatura chega a 31 graus aqui na capital do oeste do Paraná. Estou recebendo nos estúdios o advogado Jurandir Parzanello, presidente da OAB Subseção de Cascavel. Obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, ouvintes da CBN, eu que agradeço.
Vamos abordar novamente esse assunto, até porque amanhã tem uma audiência pública na OAB Paraná. Os advogados debatendo esse assunto envolvendo o novo modelo de pedágio no estado do Paraná. A gente tem falado aqui sobre as audiências, inclusive a CBN tem acompanhado, aconteceu em Cascavel, Foz do Iguaçu, podemos acompanhar também Londrina, Guarapuava, Francisco Beltrão. Dia 25 acontece em Maringá, dia 26 em Apucarana, Curitiba, a audiência será no dia 4, Ponta Grossa dia 5, e assim que as audiências forem finalizadas, me corrija se eu estiver errado, e o projeto ajustado, ele passará pela análise do Tribunal de Contas da União, para então ir a leilão na Bolsa de Valores. E muitas perguntas, e quando eu anunciava a presença do senhor aqui, inclusive comentávamos na sexta-feira sobre essa iniciativa que poderia ter a OAB Paraná, no sentido de buscar, quem sabe, a justiça para que esse modelo não fosse colocado em prática. Muitas perguntas, ouvintes que nos acompanham neste momento, querendo saber. Inclusive, o senhor é operador do direito, é presidente da OAB aqui de Cascavel. Essas audiências têm alguma validade legal para mudar esse projeto? O Ministério da Infraestrutura tem como ouvir todas essas observações e, no entanto, dizer o seguinte: não, o modelo é esse, vamos colocar em prática e acabou e vai ser assim. Não é? Ninguém fala que vai ser assim. O Ministério, o Presidente da República esteve aqui, todo mundo fala em um discurso diplomático, mas pode ser feito isso? E se isso for feito, tem como, de fato, mudar essa história através de uma ação, de uma iniciativa da OAB Paraná, por exemplo?
É muito boa o teu questionamento. Primeiramente, a gente não pode esquecer de que os governantes, os líderes que estão mandatários no poder, inclusive o ministro, se ele cometeu o equívoco, ou mesmo o presidente, que eu acredito que não irá fazê-lo, se cometer o equívoco de não ouvirem as vozes das ruas, de não ouvirem os representantes dos caminhoneiros, dos produtores rurais, dos 70 mil famílias, que são 70 mil advogados do Paraná e profissionais liberais, das transportadoras, das cooperativas, dos empresários, do comerciante e do trabalhador, então, desde já, ele está no local errado. Pois ele demonstrará, qualquer político que está lá para defender o povo e não vai nessas audiências públicas, primeiro acolher e respeitar aquilo que é o desejo do povo do Paraná, além de uma postura antidemocrática, demonstrará que não tem consciência da sua função e nem deveria mais permanecer ali. Porque estes cargos, eles devem ter como prioridade ouvir e respeitar a vontade da população que os colocou lá. Senão, voltem para as funções que exerciam e deixe quem queira defender o interesse público desta pauta, que é pedágio, fazer esse trabalho. Então, eu acho que se alguma autoridade contrariar os interesses do povo do Paraná, eu tenho convicção que não só o movimento social, o movimento das entidades, o movimento legítimo das pessoas nas ruas, porque essa é a oportunidade ímpar para nós corrigirmos um histórico gravíssimo de reconhecidos desmandos que prejudicam, e nós temos o risco de continuar prejudicando a economia e o futuro dos paranaenses por mais 30 anos. Nós fomos prejudicados por 25 anos, onde um percentual ínfimo de obras, a duplicação não ocorreu, e um alto pedágio estamos pagando. Dirigentes de concessionárias, da Associação Brasileira das Concessionárias, de governo estadual, secretários de Estado e dirigentes do DR foram presos. Nós tivemos todos os governos caíram no canto da sereia de se desfazer de obras. E isso afetou profundamente a competitividade de todos os trabalhadores e empreendedores do Paraná. Por que nós dissemos isso? Porque o custo para uma mercadoria sair de qualquer região, para qualquer lado, ou para entrar, é um dos mais altos do país. E nós não temos as obras. E agora nós estamos com uma modelagem, com uma proposta de antecipação financeira, que chamam de outorga, para o governo federal pegar esse dinheiro, o governo federal, que por esses 25 anos, Benjamin, ficou sem investir um real. A malha lá atrás era uma porcaria. Esse custo de vidas, e é um custo do suor do povo do Paraná, esses 25 anos a malha hoje é razoável, não do jeito que deveria, não cumpriram as obrigações do contrato, as concessionárias. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer cobrar uma chamada outorga como critério para diferenciar quem vai, em caso de empate, vai depositar esse recurso. E esse recurso vai para a União fazer obras em outro lugar, porque eles não têm orçamento para infraestrutura em outros estados. Nós não aceitamos isso. Esse é um tema outorga, isso é quase que um imposto para você utilizar as rodovias que é do povo.
Mas só para o ouvinte entender, para a gente fazer aqui um contraponto. Jurandir, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, quer dizer, foi uma falha, as empresas levaram a melhor, ou o governo, alguns governantes, algumas lideranças, pagamento de propina, enfim, alguém pegou, alguém sangrou, alguém levou vantagem. Agora começa do zero, porque as coisas não aconteceram, ou poucas coisas aconteceram. Para que as coisas aconteçam agora, não há necessidade de ter esses valores maiores?
Não, não, outorga não. Então, primeiramente, caso necessário, primeiro tem que ouvir as audiências públicas, elas têm que ser respeitadas. E se vão ser usadas meramente por uma formalidade, eu acredito que não só a AB, como todas as entidades, irão sim levar em consideração a possibilidade de ir para o judiciário. Porque nós temos a oportunidade de corrigir um modelo que não é do passado, como você está falando, ele é do presente, e esta modelagem que nos foi apresentada, depois
Mas agora começa do zero, o que passou, passou.
Mas essa modelagem nova, ela é muito parecida ou até pode ser pior, Benjamin.
Mas agora as obras aconteceriam. Eu só estou fazendo o contraditório
para que não, aí é que está. As obras aconteceriam ou não? Há uma previsão de acontecer, mas nós não temos nem projeto executivo. Nós não sabemos a que bases foram estimadas essas obras.
Mas o governo agora é um governo mais sério, governo federal.
Nós partimos do pressuposto de que nós temos que confiar e exigir do governo estadual e federal que virem essa página e realmente pratiquem a seriedade. Né, como não ocorreu no passado, só no discurso, na propaganda, e deixaram um pipinão prejudicial ao povo do Paraná. A partir de agora, essa oportunidade que nós estamos estudando, essa modelagem em nível de Paraná, e eu quero dizer aqui que esse é um movimento de contribuição com esses governos.
O Ivo diz aqui, doutor Jurandir tem razão, esse governo é transitório também. Quem diz que ele vai ficar para sempre?
Aí
pode acontecer
tá.
Lá na frente da gente ter que pagar a conta duas vezes. Está aqui o ouvinte concordando. Viu?
O grande problema é esse. Nós não podemos mais confiar na conversa. Nós temos uma desconfiança quando o assunto é pedágio por causa dos escândalos de corrupção. Com todo o respeito, Benjamin, nós estamos sob o risco iminente daquilo que aconteceu na Copa, no Petrolão. Nós temos que tomar um cuidado e tratar esse assunto muito sério, porque o modus operandi, não, essa aumentar 15 praças de pedágio ou ter a duplicação em 7 anos é a melhor coisa. Todo mundo concorda com o pedágio justo e concorda com as obras. Agora, a que custo? Aí quando você vai ver o custo, quando você exige, por exemplo, das concessionárias, bilhões de reais antecipado, a título de outorga, certo? Para só as grandes, quem tem capacidade econômica participar. Já restringe a ampla disputa. Quando você exige isso, quem vai pagar a conta dessa antecipação desses bilhões? É o contrato, é o usuário, somos nós. Isso é um absurdo. E nós já, todas as entidades de todas as regiões do Paraná já se manifestaram contra. Então, esta modelagem, que sob os olhos de poucos, e digo principalmente dos gabinetes fechados lá de Brasília, lá do ministro, com todo respeito ao seu histórico, mas ele não pode deixar de considerar que nós temos uma relação nada saudável e de desconfiança, e se ele partir da premissa, igual foi falado aqui, ó, Benjamin, mas vai reduzir o pedágio, a premissa está errada. Nós precisamos saber quanto é o pedágio de manutenção para o atual sistema. E nós precisamos saber quanto custa para fazer essas obras. E aí nós, com esses dados, de forma transparente, decidir o que nós queremos e a que custo. O problema é, vamos dizer que as obras custam esses 42 bilhões que eles estão falando, certo? Você tem uma taxa de administração, você tem outros encargos, uma série de despesas operacionais, tributos que são altíssimos, né? Então há uma previsão de faturamento de 150 bilhões em 30 anos, 5 bi por ano. Uhum. Faturamento, muito bem. Quando você coloca uma antecipação financeira de 10, 20, 30 bilhões na frente, as concessionárias captam isso no mercado financeiro. O que gera? Aumento do pedágio, aumento da tarifa. Então, Se com a outorga está se prevendo um desconto de 15% a 30%, 60%...
O ouvinte coloca aqui, depois vem o degrau tarifário com os 40% após as obras.
Isso que nós vamos falar também. Então, primeiro, a outorga é pedágio caro. Queremos uma modelagem alternativa, é nosso direito, nós entidades e o povo contribuir. Nós queremos que o Ministério apresente quanto fica sem a outorga. Uhum. E que o Ministério não vá fazer política com chapéu alheio. Pegar dinheiro dos 12 milhões de paranaenses, olha um dado.
Essa história do seu critério de desempate com a outorga não
cola. Com todo respeito, isso é inaceitável. Isso é uma manipulação da informação, tá? É um uso equivocado da informação. É um argumento que legalmente não se sustenta.
Agora, como equalizar isso, doutor? Ter uma tarifa baixa e ao mesmo tempo ter as obras e ter os investimentos.
Não, é simples.
Os ouvintes interagindo conosco dizendo o seguinte: não, o Estado tem que ficar. Tem que tomar o controle, cobrar R$2, diz aqui o ouvinte, quem que fala aqui é o Vladimir. E depois fazer uma parceria com a iniciativa privada de forma clara.
Bom, primeiro, nós precisamos saber quanto é o custo de manutenção, para nós optarmos. Segundo, nós queremos uma modelagem, olha, nós estamos abertos ao diálogo. Estamos convidando o ministro Tarcísio, o governo federal, que ele nos dê outra opção. Essa modelagem, nós já fizemos o cálculo. Ela é insuportável ao povo do Paraná a curto, médio e longo prazo. Então, por que eu quero te dizer isso? É importante, sim, que eles escutem o que está acontecendo aqui e que eles, olhando somente o Brasil, não achem que o que aconteceu no passado não nos ensinou. E agora nós queremos que os governantes, o Ministério, governo do Estado, que eu tenho confiança que o governador não vai deixar isso acontecer. As entidades confiam que não vai deixar. Acredito que o governo federal, o presidente, a hora que perceber o que a população quer, vai rever isso. A impressão que dá é que o Ministério está lá fechado num gabinete olhando o Brasil e quer usar nós de cobaia nesse experimento. Só que tem um porém. A quem isso favorece? Favorece o povo, as concessionárias ou o mercado financeiro? Vou te dizer. Não favorece os 12 milhões de paranaenses. O setor produtivo, os profissionais, o trabalhador não favorece. Ele é prejudicial à economia do Paraná e à competitividade. O que é competitividade? Se você precisa usar essas rodovias para prestar um serviço e entregar uma mercadoria, o teu custo ele vai ser maior. Vai ser maior para todo o povo consumir tudo. E para quando nós temos competitividade, o que é competitividade? Nós temos um menor custo. E é isso que nós temos que defender. A competitividade, ela é estratégica. Então, nós temos que ter o quê? Não é pedágio justo, é pedágio competitivo. É pedágio reduzido. Usar essa base que está aí para dizer que vai dar um descontinho para servir de migalha, de justificativa para continuar caro, ninguém mais é palhaço. Não vão colocar o nariz de palhaço em nós novamente. Então, as entidades, o povo está mobilizado. A gente espera que eles percebam que esta é a oportunidade do povo do Paraná fazer o quê? Uma limpeza, fazer uma profilaxia, fazer o resgate da credibilidade na relação com as concessionárias daqui para frente. E quem não perceber isso, ano que vem vai ter eleição. E o povo já mostrou que quando alguém trai ele, no outro ano ele dá o troco. Mas nós não podemos deixar de atuar. Quanto mais líderes, cidadãos comuns, cobrarem também dos nossos deputados federais, dialogarem com o governo do Estado, dialogarem com os seus deputados federais, de que nós estamos prestes a sofrer um duro golpe, com uma visão equivocada lá do Ministério, de que essa modelagem seja boa. Essa modelagem já foi analisada, ela não é boa, ela só é boa, talvez, para as concessionárias e o mercado financeiro. Para o usuário, o setor produtivo, que o nosso Estado tem um perfil, ele é diferente de São Paulo. Uhum. Aqui a nossa região é agroindústria, nós transportamos o quê? Alimento. Então, o custo agregado é pequeno. Quando você cobra um pedágio daqui a Paranaguá, de R$ 1.160 para um caminhão ir e mais R$ 1.160 para voltar, você acha justo e digno isso? Quando o salário, para cada viagem, vamos dizer que um caminhoneiro, que nós temos um monte de caminhoneiros na nossa economia, além das transportadoras, o setor logístico, olha o impacto. R$ 2.320, R$ 2.400 uma viagem até Paranaguá para transportar o nosso produto, em 9 eixos isso. Sabe quanto que ganha o motorista trabalhando os 30 dias por mês? Ganha R$ 2.200. Então, um caminhão numa viagem, certo? Um caminhoneiro, a pedageira, as concessionárias nessa modelagem, ganha o que o caminhoneiro trabalha um mês. É o suor do povo do Paraná indo para poucas concessionárias.
Bom, nós temos mais um minutinho, precisamos encerrar.
Você falou degrau tarifário. O que é isso? Só para explicar rapidamente. Quando duplicada há 7 anos, aumenta 40% mais IGPM, que hoje está 20% ao mês. Eu vou dizer para vocês, essa modelagem do degrau tarifário da duplicação é um absurdo. Uhum. Nós estamos dizendo o seguinte, se reduzir esse 1.200 que eu estava falando para 800, por exemplo, que vai ser uma grande redução, tá? Uhum. Mais 40%, quanto que isso vai dar? Vai para 1.100, já volta o valor original em 6, 7 anos. E mais o IGPM, que hoje está 20%, em 7 anos. Nós estamos dizendo que isso vai ficar duas vezes, no mínimo, a mais daqui 7 anos, ou 3. Uhum. Então, também não aceitamos. Nós temos que rever isso de uma forma democrática, técnica, responsável, e que tenhamos, por parte das autoridades, a maturidade de não ter uma cultura imediatista, pensar só no ano eleitoral ou em algum projeto de poder ali na frente.
Eu preciso encerrar. O Cristiano interagindo conosco, o Valdecir, o Wilson. Doutor Jurandir tem toda a razão, e digo mais, esse modelo do governo federal tem que ser jogado na lata do lixo. Bom, é o ouvinte manifestando também a sua opinião. Doutor, amanhã, que horas que acontece essa audiência pública?
Amanhã, a partir das 9 horas, na OAB, é a Advocacia do Paraná, na presidência do Dr. Cássio Lisandro Teles, e todas as 48 subseções, né, do Paraná, as OAB Paraná, todos os presidentes, conselheiros envolvidos no quê? Dando a sua contribuição jurídica, técnica nesse debate, percebendo a oportunidade que temos de ter um pedágio limpo, competitivo, justo e sem corrupção. Todo mundo já sabe como que é o modus operandi desses grandes interesses econômicos quando envolve política. E a oportunidade dos governos estaduais e federais estarem ao lado da população é essa, e a OAB está dentro do direito de participação, de livre manifestação de todo cidadão e a título de contribuição. Com isso, pensando no futuro dos empregos, dos jovens, no futuro da economia, porque Paraná competitivo é Paraná com pedágio econômico e justo, certo? Quando você tem o dinheiro da economia sendo irrigado para poucas praças de pedágio, está sendo vampirizado o futuro do jovem. As empresas deixam de ter dinheiro para investir e de gerar mais emprego. Então, Paraná, pedágio competitivo é mais emprego e é um futuro digno para os paranaenses.
Esse é um assunto polêmico, o celular não para de vibrar, inúmeras mensagens chegando de toda a região. Enquanto o doutor Jurandir falava, eu estava observando. Nós vamos ao intervalo. Amanhã vamos acompanhar essa audiência pública. Vamos trazer informações, inclusive, durante o CBN Cascavel, primeira edição. Doutor Jurandir, muito obrigado pela presença. 11:53, intervalo, já voltamos.